Como estamos no mês de setembro, né? O prazo já definido há muito tempo, o prazo para a entrega do ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é de obrigatoriedade de todos aqueles que detêm a posse de uma propriedade rural. Ele não quer dizer que ele fazer nessa declaração, ele vai pagar imposto, mas ele está obrigado a fazer essa declaração e entregar até o dia 30 de setembro. Seja ele o dono com escritura pública, seja ele proprietário do imóvel com contrato de compra e venda ou usufrutuário. Todo aquele que detém a posse de um imóvel, independente de que título seja, né, exceto arrendamento, porque quem toca um imóvel com um contrato de arrendamento, ele não é o dono da terra, ele simplesmente usufrui da terra para exercer a atividade rural, mas ele não é o proprietário, então ele não está obrigado a entregar a declaração. Mas todo aquele que detém a posse do imóvel, que seja com contrato de compra e venda, seja com escritura pública, ele está obrigado a entregar a declaração. É uma situação do usufrutuário, né, que é. Se ele detém a posse da terra com o título de usufrutuário, a obrigatoriedade de entregar a declaração do ITR é dele.
Tem questão de quantidades de terra, alqueires, mínimo, máximo, não existe isso. É propriedade rural, tem que fazer.
É propriedade rural, ele tem que fazer a declaração. Tem um limite para a questão da isenção do imposto, né? Que no caso aqui da nossa região, essa área ela depende de região para região. Como a gente está aqui tratando do nosso município, da nossa região, o limite é de 30 hectares, né? Então, ele está obrigado a fazer a declaração com qualquer área. Mas se a área for até 30 hectares, ele está isento de pagar o imposto. É lógico que tem outras situações que, mesmo que essa área ela seja menor que esses 30 hectares, ele vai fazer a declaração e ele vai deixar de pagar o imposto se ele for o único proprietário, se ele tocar a terra sozinho, se não tiver área em arrendamento. Ele faz a declaração para manter as informações junto ao ITR, né, junto à Receita Federal. Porém, ele não vai pagar imposto, mas se ele tiver um pedaço dessa terra que ele dê em arrendamento para alguém, que ele tenha empregado registrado, que seja proprietário em condomínio, o que que é? Se é dois ou mais donos dessa área, ele não está isento de pagar o imposto. Ele tem que fazer a declaração e pagar o imposto. E a situação que ele fica isento, ele faz a declaração e fica isento, se ele estiver dentro dessa área, ele toque a terra sozinho. Não tenha área em arrendamento, não tenha outros proprietários em comum, ele vai fazer e não vai pagar o imposto.
Diferente então do imposto de renda, que até um valor você é isento, não tem a obrigação de fazer. Faz se quiser, é opcional. Nesse caso, não. Se tiver 1 metro de terra rural, já faz. Se vai pagar ou não, aí é outra questão.
É isso mesmo, independente de ele pagar o imposto ou não, ele tem que fazer a declaração para manter as informações atualizadas junto à Receita Federal. Ele pode precisar de uma certidão negativa e se ele não entregar essa declaração, não tiver em dia com as declarações, ele não consegue essa certidão negativa.
Além da certidão negativa, quais as outras penalidades ou só sanções assim que dificultam, por exemplo, um financiamento, um empréstimo, alguma coisa nesse sentido?
Sim, se ele resolver fazer financiamento junto aí às instituições financeiras, ele precisa apresentar a certidão negativa, né, junto à Receita Federal, com o número do NIRF, e também precisa apresentar a certidão do INCRA. Então, ele tem que estar atualizado com a situação do imóvel junto ao INCRA, né, que é o CCIR, e junto ao ITR, tem que andar junto às duas situações regularizadas para que ele tenha certidão desse imóvel para um financiamento, até para a venda do imóvel, se ele resolver vender esse imóvel, ele precisa estar com essas certidões regularizadas.
De repente, eu faz 3, 4, 5 anos que eu não faço o ITR. Eu posso regularizar tudo de uma vez ou são situações diferentes?
Não, ele pode e deve regularizar, né? Porque se ele não regulariza e precisar da certidão, ele não vai ter. Porém, tem uma multa. A multa, ela é de R$50. Se essa multa for paga dentro do prazo de 30 dias, ela cai 50% e cai para R$25, essa multa. Então, não é uma multa assim alta, né? Que a pessoa tenha condições de regularizar, mas ele pode evitar se ele manter essa entrega das declarações anualmente.
Bom, e assim como acontece no imposto de renda, qualquer dúvida, procurar o seu contador, né, de confiança, esclarecimento. A questão é não deixar passar do dia 30.
Sim, o prazo para entrega é o dia 30. Na questão do imóvel rural, a gente verifica assim, que a pessoa compra um sítio, compra uma parte do imóvel, e ele acha que é só fazer a escritura, né, registrar no cartório e está tudo certo. A gente vê aí situações que faz 8, 10 anos, às vezes, que a pessoa comprou o imóvel e nunca fez uma declaração, nunca se preocupou em regularizar a situação do imóvel que ele adquiriu. E ele precisa manter isso aí regularizado. E se ele adquirir uma área, ele precisa, primeiro passo, ir no INCRA, né? Não é na Receita Federal, não precisa ir na Receita Federal fazer nada, ele precisa ir no INCRA, que é lá na Secretaria da Agricultura, conversar com o William, que é o responsável por essa situação junto ao INCRA. Ele precisa levar a cópia da matrícula e regularizar a situação dele. Depois que ele regularizar no INCRA, ele vai regularizar no ITR. Ele não consegue mais acertar a situação dele junto ao ITR antes de regularizar no INCRA.
Tem como fazer individualmente através de sites ou só com o auxílio de um contador?
Não, tem. Ele pode baixar, assim como no Imposto de Renda Pessoa Física, ele pode baixar o programa do ITR no computador e fazer a declaração sozinho, né? Aí a questão é essa regularização que o INCRA e o ITR hoje, os dois, o ITR ele só vai buscar a situação e regularizar lá na Receita Federal de acordo com a regularização no INCRA. Então, às vezes, lá no INCRA está com o nome de um proprietário e lá na Receita Federal está com o nome do outro. Ele precisa regularizar as duas situações, elas andam junto. Então, a primeira situação hoje é no INCRA, depois na Receita Federal.
Uma outra coisa que a gente sempre ouve falar e sempre encontra dentro disso: eu recebi uma herança, eu tenho mais 2 ou 3 irmãos. Como que é feito o ITR nesse caso? E não transferi ainda, não foi feito. Você falou do consórcio, você falou do condomínio. Nesse caso, entra como condomínio? Como que é?
Aí vai depender de como foi feita a escritura de inventário, né? Quando fez essa partilha dos imóveis. Se eram matrículas separadas, né? Se tinham 3 matrículas, era a mesma área. Cada um dos irmãos ficaram com uma área. Então, quer dizer, as matrículas são separadas. Cada um faz o registro da sua matrícula, vai fazer o teu ITR separado. O seu cadastro no INCRA, o seu ITR separado. Porém, se é um imóvel único, com uma única matrícula, e cada um recebeu uma parte desse imóvel, ele não desmembrou isso aí, ele ficou com parte ideal, cada um obteve uma parte ideal do imóvel, isso está numa única matrícula. Então, eles vão ter que fazer uma única declaração com a informação de todos os proprietários desse imóvel. Lembrando que tem uma área que menos de um alqueire e meio não desmembra, né? Então, eles vão ter que caminhar junto na mesma matrícula. Não tem como separar. Isso é um condomínio.
Norma, a gente sempre fica naquela expectativa, vai ser prorrogado. Nesse caso, é o prazo final, a princípio, né?
Sim, não tem prorrogação. O ITR nunca teve prorrogação, sempre foi esse prazo aí, né, de alguns anos para cá, sempre foi 30 de setembro. E a questão, às vezes, as pessoas pensam assim, devido à pandemia, não vai prorrogar, até porque hoje a situação está começando quase que a voltar, meio que a normalidade, mesmo que forçado, né? Então, não vai ser prorrogado, o prazo é esse mesmo, não adianta ficar na expectativa que não tem prorrogação.
Não tem o porquê correr risco, né? Não. Normal, algo mais que você gostaria de destacar? Fica à vontade.
Não tem, né? E as pessoas não dão muita importância para a questão do ITR, é uma situação que às vezes você demora muito para regularizar, porque é muita dificuldade a questão, às vezes a pessoa não entende nem mais ou menos onde que é a área dele, né? A questão das matrículas que está lá demarcada, está com uma área, quando vai lá medir é outra a área que tem, então é uma situação difícil. Então, quando a pessoa adquirir um imóvel, já verifica toda essa situação, né, da medição, da matrícula, se tem alguma parte que foi colocar, que foi vendido ali, que a pessoa tem um pedacinho da terra e está lá junto em condomínio. Precisa verificar a situação do imóvel junto ao cartório com a cópia da matrícula.
Alguma coisa mais que você gostaria de destacar?
Não, só aí as pessoas, né, que procurem um contador, se tiver na dúvida, procure para ter orientação e fazer as declarações de forma correta e não ter dor de cabeça depois, né?